Isso, exatamente, para que todos compreendam, né? Até desde o dia de que ocorreu o julgamento, afastamento dele, eu disse a vocês e a todos os veículos de imprensa que questionaram, de que estava tranquilo, de que entendia que todos os atos praticados pelo vereador Luan, né, que pertence à executiva do denunciante MDB, eram nulos, justamente por esse fato, por ele defender os interesses do MDB, o que é natural, né, na Câmara Municipal, já que era o líder da bancada, inclusive. E hoje, né, foi isso que o tribunal entendeu, né, de que haveria, sim, a impossibilidade do vereador Luan estar participando da comissão processante, né, justamente pelo fato de ser o líder da bancada, por ser membro da executiva, e deu provimento ao nosso agravo. E no julgamento subsequente, era um outro agravo de instrumento em que nós alegamos que todos os atos praticados pelo vereador Luan, eles são nulos e eles não poderiam ser convalidados. Ou seja, após o vereador Luan renunciar em função da nossa ação, o presidente da Câmara, da nossa forma num ato ilegal, ele nomeou um outro vereador do MDB e esse vereador, no caso, já ocupou a presidência, o que não é permitido por lei, que a lei determina que tem que ter uma eleição entre os integrantes, e eles convalidaram os atos praticados pelo vereador Luan. É isso que vai ser deliberado agora pelo Roque. Pelo juiz Roque. O que o Tribunal de Justiça falou nesse segundo agravo de instrumento? No primeiro, então, disse, olha, o vereador Luan não poderia ter participado porque não é imparcial, porque tem interesse direto. Ok. Agora, sobre a questão da nulidade dos atos praticados por ele, o tribunal não pode se manifestar ainda, porque o juiz de primeira instância não analisou ainda essa situação. Então, o tribunal, no segundo agravo de instrumento, determinou que os autos retornassem à primeira instância para que o juiz possa, então, analisar o nosso pedido. E nós entendemos que agora a situação está bem posta, né? Foi reconhecida a nulidade de que ele não poderia participar. Agora, pela lei, é evidente de que não se pode convalidar, ou seja, tornar válidos os atos praticados quando eles são nulos, com vício insanável. Porque a lei federal, a 978.499, artigo 55, diz claramente, a administração pode sim reconhecer, convalidar os atos, desde que sejam sanáveis e não prejudiquem a terceiros. Nesse caso, eles são insanáveis e prejudicam terceiros. Então, é uma situação que se torna mais evidente. A primeira batalha e a grande batalha foi vencida, então agora é uma batalha subsequente que o desfecho ali nos parece muito mais tranquilo, né?
Só para o nosso ouvinte entender, eram dois pedidos, então, esse da possibilidade do Luan ou não estar ali nesse processo, e o outro é a validação ali dos atos que ele realizava, era isso?
Exatamente. Então já se reconheceu de que ele não poderia participar, agora compete ao juiz de primeira instância, né, o doutor Roque, julgar se é possível ou não a convalidação dos atos praticados por terceiro. E tem uma outra situação também, que é bastante importante, de que a gente alega nesse mandado de segurança, que também vai ser analisado, que o presidente da Câmara ele não poderia substituir após a renúncia do vereador Luan. Na verdade, isso tem que ser feito o sorteio entre os dois que remanescem do MDB, e mais, ele não poderia ter nomeado como presidente, porque precisa de eleição. E até se justifica a lei que orgânica municipal diz que o presidente pode substituir comissões, mas é para outras comissões, porque a lei federal, a 201.67, ela sobrepõe a lei municipal. Então, a lei municipal nunca pode ser contrária à lei federal. E a lei federal determina que tem que ter eleição para quem é o presidente. A lei determina que tem que ter sorteio, né? Então, além da questão de não ser possível a convalidação dos atos, tem essas ilegalidades cometidas, que também são parte de uma mandado de segurança. E ainda uma terceira situação, que é a questão do cerceamento de defesa, né? Porque depois que na audiência nós alegamos de que o presidente não poderia estar tocando o trabalho porque ele não tinha sido eleito e colocamos todas as ilegalidades, ele chamou uma reunião para a comissão à tarde, assinou, referendou tudo que a gente tinha dito, tanto que foi convalidar os atos. Então, é uma situação que está cercada, principalmente em relação à impossibilidade de convalidar os atos, também em relação a essa situação do presidente não ter a possibilidade de estar nomeando membro, escolhendo o presidente. Então, na verdade, eu acho que é uma questão de tempo e o processo já está maduro, já pode se julgar o mérito e o vereador retornar, então, definitivamente, né, não por decisão liminar. Então, nós entendemos de que o principal fato já foi julgado, que agora, então, só se julga as consequências e, pelo ordenamento jurídico, eu não vejo outra forma a não ser reconhecer a nulidade dos atos praticados, a impossibilidade de convalidação e, no caso, fazer com que o vereador retorne ao cargo. Porque todo esse atropelo aconteceu, era a situação mais simples. Quando se verificou e se saiu a liminar de que o vereador do próprio Tribunal de Justiça, dizendo de que o vereador Luan não poderia participar, que estava impedido, simplesmente a Câmara, o presidente, ele poderia ter retornado o processo ao status inicial e fazer a nova votação pela admissão e tocar o processo corretamente. Mas o que que acontecia? A Câmara, ela tinha a necessidade de dar celeridade a esse processo para julgar antes do processo do prefeito, que precisava primeiro caçar o Rosemar para depois caçar, no caso, o prefeito Gustavo. Então, esse atropelo todo aconteceu de procedimento, esse absurdo de convalidar ato e etc., porque precisava da celeridade para que o processo fosse julgado antes do prefeito. Isso que o prefeito, o processo dele, já tinha sido impetrado 40 dias antes. E foi aquela jogada em que o presidente de uma comissão processante era presidente de um e relator do outro, e da segunda comissão processante um era o presidente e o outro era relator. Então, essa celeridade que deu todo esse atropelo. Mas, no final das contas, teve a intervenção da justiça e fez com que não se pudesse fazer com que o processo do Rosemar fosse julgado antes do Gustavo. Por isso, arquivaram, e vocês já conhecem toda a história, arquivaram o processo, julgando contra o próprio relatório, numa liminar para tentar impetrar novamente, que quando foi feita a justiça suspendeu, porque está mais do que evidente que são mais de um ano de comissões processantes e situações querendo a qualquer custo tirar no tapetão o mandato do prefeito e do vereador que foram eleitos de forma legítima.